passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos literatura de cordel, romance juvenil e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando do livro ilustrado Vidas Secas em Cordel, adaptação da obra de Graciliano Ramos, publicado pela Yellowfant, da editora Autêntica. Fiel à história narrada em Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos, Vidas Secas em Cordel, adaptação de Josué Limeira, ilustrado por Vladimir Barros, também se passa no sertão nordestino, na seca, na miséria vivida por Fabiano, Sinhá Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo e a cadela Baleia, em suas andanças em busca de sobrevivência. Mesma história, outro gênero. Agora, o cordel, manifestação da cultura popular brasileira que se originou no Nordeste, assim como Fabiano e sua família. Mesma paisagem, outra linguagem. Nas fortes e intensas ilustrações de Vladimir Barros, inspiradas no movimento armorial, fundado pelo dramaturgo e escritor paraibano Ariano Suassuna, o sertão também está presente com a sua beleza triste e, muitas vezes, cheia de poesia. Josué Limeira fala pra gente como foi adaptar essa obra para o cordel.
Foi uma experiência marcante, né? A gente já tinha a experiência anterior de trazer a Bicharada do Solar para o Quintal do Nordeste com a Revolução dos Bichos em Cordel, do George Orwell, a Revolução dos Bichos. E também tinha a experiência com o Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, trazer o Pequeno Príncipe também para o Quintal do Cordel. Na questão de Vidas Secas, de Graciliano, a gente encontra o mesmo habitat e as características na prosa de Graciliano permitiu que a gente estivesse no mesmo ambiente similar do cordel, né? Então, assim, foi para atravessar o que a gente já conhecia, inclusive na infância, na Paraíba, né? Eu curti muito essas questões do cordel, dos cantadores, dos violeiros, porque meu avô tinha um sítio lá no sertão da Paraíba e a gente ia bastante. E, assim, trazer essa história para o cordel com esses elementos, aparentemente contribuiu, né, na facilidade de estar tratando no mesmo ambiente, mas tinha uma missão difícil de trazer uma prosa, né, com a crítica social, para dar uma sequência prazerosa, uma sequência de sonoridade. Então foi um trabalho de 365 dias no ano de 2023, vivendo e respirando Graciliano.
Josué falou também das dificuldades de adaptar uma obra como Vidas Secas.
Primeiro eu fiz a imersão, eu faço uma preparação hoje em dia, não só na leitura do livro, mas na escutar podcasts, escutar resenhas, estudar a vida do autor, né, no caso Graciliano Ramos. E essa maior dificuldade foi sequenciar para que o cordel ficasse prazeroso, né, e que as pessoas entendessem. Então, como é um livro, o livro original tem seus recortes, né, você começou com um conto de baleia, na verdade, Graciliano escreveu isso para o jornal local na época, e o pessoal gostou tanto, né, que disse, rapaz, faz um livro. E aí ele começou a fazer recortes, né, um romance recortado, e depois juntou. Então a gente dá aquela sequência no cordel para que não ficasse uma coisa enfadonha e tivesse uma suavidade para o leitor. Foi um processo complicado. Você vai analisar que, assim, algumas situações dentro do romance, elas são recorrentes, como o sonho de Sinhá Vitória, né, como a perseguição dolorosa na alma de Fabiano, que sofreu do Soldado Amarelo. Então isso é recorrente no livro, e a gente não podia repetir tantas vezes com a mesma estrofe, né? E cada situação do capítulo a gente tinha que fazer de uma forma poética diferente para que a gente não fosse repetitivo. Então a sequência foi uma coisa mais complexa, mas eu acho que a gente atingiu o objetivo.
E Vladimir Barros conta pra gente como foi criar as ilustrações de Vidas Secas em Cordel a partir do texto de Josué.
Logicamente que, por ser uma história um pouco mais pesada, eu procurei a ilustração para ter esse contraponto de leveza. E como é que eu iria imaginar isso dentro do universo nordestino. Eu gosto muito dos movimentos artísticos da minha região, né? E o movimento armorial eu via como uma forma de encaixe perfeito, porque pode parecer meio paradoxo, né? Mas a essência do movimento armorial é justamente quando você fala sobre o sertão lúdico, né? O sertão mágico, é quando você vê a felicidade, né? Dentro de um ambiente em sequidão. E foi quando, dentro das minhas pesquisas sobre qual movimento se encaixaria dentro desse processo, eu observei o movimento armorial e aí comecei realmente a estudar quem eram os expoentes, qual era o estilo, qual era o tipo de traço, como eles executavam, né? Como eu falei anteriormente, o Vansamico foi base importante nos meus estudos, né? Juntamente com o Ariano Suassuna, ele também fazia algumas gravuras. E foi aí quando eu comecei a definir estilo de traço, né? Cor, que é uma coisa que para mim é extremamente importante, porque com as cores a gente consegue também contar uma história. E tanto que o livro ele tem uma unidade própria por conta da utilização das cores, né? Eu fui meticulosamente escolhendo cada uma das cores que fizeram parte da paleta e depois comecei a fazer o processo de execução, né? Com esboços, vendo como é que funcionaria cada um dos personagens, né? Apesar deles terem o mesmo processo e trabalharem o mesmo processo de arte, cada um deles apresenta nos seus traços a questão de como era triste, né, a vida do retirante, mas eu conseguia fazer esse contraponto com o uso das cores, com o uso das formas, para dar uma leveza à história de cada um deles.
Você encontra essa obra, Vidas Secas em Cordel, adaptação de Josué Limeira, ilustrado por Vladimir Barros, publicado pela Yellowfante, da editora Autêntica, nas livrarias e portais da internet. É um livro que vale cada centavo pago. Antes do intervalo, duas dicas de leitura. Eu começo com O Estranho Caso da Mochila que Foi Sozinha à Escola, de Viviane Viana. Quarto livro da escritora, jornalista e mestre em educação Viviane Viana, conta uma história sobre a importância da vida escolar, a alegria de aprender e as responsabilidades de cada aluno. O Estranho Caso da Mochila que Foi Sozinha à Escola, publicado pela Franco Editora, mostra como a escola é um ambiente propício à aprendizagem significativa e ao estímulo da imaginação. Na história, Mock, a mochila, é quem mostra a Pedro tudo o que ele perde quando não vai à escola. Nossa segunda dica é Joana Tijolo Capim. Joana Tijolo Capim, de Marcelo Jucá, com ilustrações de Matheus Rios, da Elo Editora, conta a doce história de Joana, que acompanha seu pai pedreiro numa casa em reforma, transformando tudo em brincadeira. Uma casa em reforma é o espaço onde o pedreiro, pai de Joana, trabalha na companhia da filha. Nesses dias em que a casa número 5 passa a ser a segunda moradia dos dois, enquanto ele prepara o lugar para a nova família, que vai mudar-se para ali, Joana explora os cantos da casa e do quintal, inventando brincadeiras e colhendo frutas no pé. Mas reviravoltas acontecem na realidade e nas histórias inventadas também. E em Joana Tijolo Capim, isso ocorre justamente no dia do aniversário da menina, que passa o dia inteiro em sua própria casa à espera do pai e é surpreendida, já à tarde da noite, com uma fatia de bolo e um abraço de corpo inteiro, expressão máxima de afeto de um pai sempre presente. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você acompanha a entrevista da semana.
Estamos apresentando Autores e Livros.